Olá, sou Viviane Fernandes e estou no Braço Forte podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. Para quem almeja a carreira militar, a oportunidade é agora. O Exército Brasileiro está com as inscrições abertas para o concurso de admissão à Escola de Saúde e Formação Complementar, a ESFESEX. Hoje vamos sanar os principais pontos do edital com o chefe da divisão de concursos da ESFESEX, Major Andrei Felício Antunes. Major Antunes, seja muito bem-vindo ao podcast Braço Forte.
Eu quem agradeço em nome do comando da ESFESEX e espero poder sanar todas as dúvidas dos candidatos em relação ao nosso concurso.
Eu começo o nosso podcast perguntando o que o senhor destacaria na edição de 2023 do concurso da ESFESEX.
Olha, para essa edição de 2023, a gente pode destacar o aumento significativo das vagas para médicos sem especialidade. A gente está saindo de uma média histórica de 20 para 46 vagas, mais que dobrando. E, além disso, uma alteração relevante é a obrigatoriedade do médico especialista apresentar o seu registro de qualificação de especialistas para matrícula no curso. As demais etapas, elas seguem as mesmas, né? Composto pelo exame intelectual, que é eliminatório e classificatório, seguido da inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica, que esses aí são só eliminatórios.
Então vamos agora ao período de inscrição, que se encerra em 2 de agosto pelo site da ESFESEX, esfesex.eb.mil.br, é isso?
É isso mesmo, as inscrições elas já estão abertas desde o dia 12 de junho e elas vão até o dia 2 de agosto, mas se encerram às 15 horas. Para se inscrever, o candidato precisa acessar o link direto no site da ESFESEX e ele vai ser direcionado para o site da VUNESP, que é a banca do exame intelectual, e lá ele conclui o processo da inscrição. Ah, vale lembrar que a partir desse ano é necessário que o candidato tenha uma conta GOV cadastrada para fazer essa inscrição.
E como é que funciona essa conta GOV?
O candidato ele faz o cadastro direto no site do governo eletrônico. Então, a partir do momento que ele clica no nosso link para conta GOV, se ele já tiver uma conta cadastrada, ele só vai inserir seu dado do CPF e senha e caso ele não tenha, ele vai entrar na página do seu cadastro. Ela serve não só para o nosso concurso, mas também para uma série de outros serviços do governo federal.
Certo. E já tem data para o exame intelectual? E será feito em quais cidades e capitais?
Sim, o exame intelectual vai ser no dia 3 de setembro. E o candidato pode optar na sua inscrição por realizá-lo nas cidades de Belém do Pará, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Resende, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria no Rio Grande do Sul, São Luís do Maranhão e São Paulo.
Nossa, então tem muita oferta aí, né? Agora, Major, vamos falar das vagas para a ESFESEX. São 3 concursos em um só. Explica para a gente.
Os concursos eles são realizados de modo concomitante para o Serviço de Saúde, para o quadro complementar de oficiais e para o quadro de capelães militares. Os exames intelectuais e as demais etapas vão ser feitos nos mesmos dias e locais para os candidatos dos 3 concursos.
E para a Escola de Saúde, são 162 vagas para quais especialidades?
O concurso para o Serviço de Saúde terá vagas para graduados em farmácia, para dentistas especialistas em cirurgia bucomaxilofacial e endodontia, e para médicos sem especialidade ou de 31 especialidades que a gente deixa especificado no edital, e vão desde anestesia, cardiologia, até diversas cirurgias, pediatria e oftalmologia.
E sobre o quadro de capelães militares, quem pode se candidatar?
Por quadro de capelães militares, nós teremos vagas para padre católico e pastor evangélico, que devem possuir diploma de curso de formação teológica em nível superior, 3 anos de atividade pastoral e autorização da sua autoridade eclesiástica para a realização do concurso.
Major, agora vamos aos requisitos. São os mesmos para todas as áreas?
Olha, além da graduação e especialização necessária para o cargo, que são diferentes em cada uma das áreas, nós temos um requisito relevante que tem diferença significativa no concurso e a idade. Para os candidatos do quadro complementar, a idade máxima é de 32 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2024. Para o candidato do quadro de capelães militares, tem a necessidade de possuir pelo menos 30 anos e no máximo 40 até o término do curso. Já para os candidatos de farmácia, odontologia e medicina sem especialidade, segue a mesma regra de idade máxima de 32 anos até o dia 31 de dezembro de 2024. E para os médicos especialistas, esse limite passa a ser 34 anos, completos até a mesma data.
Agora uma dúvida recorrente, o candidato casado e que tenha filhos pode participar? E qual a situação da família durante o período de internato?
Pode sim. Durante o período do internato, é essencial que o candidato, já aluno, né, estabeleça uma rede de apoio para manter as necessidades da sua família, seja na cidade de Salvador ou na sua cidade de origem, caso assim tenha optado. Isso vai garantir sua tranquilidade e o foco necessário para as atividades, já que ele vai estar diretamente ligado com o curso que vai estar realizando.
E o diploma de pós-graduação ou de especialização habilita o candidato a participar do concurso?
Para as áreas do quadro complementar, do quadro de capelães, das áreas de farmácia e medicina sem especialidade do serviço de saúde, é necessária a graduação naquela área específica, né, conforme determina o edital. Agora, para as áreas de odontologia e para as especialidades da medicina, é necessária a conclusão que o habilite, seja especialização ou residência, além da autorização do conselho para atuar como especialista naquela área.
E para aqueles que têm o diploma de tecnólogo, tem aí a possibilidade desse candidato concorrer a uma vaga?
Bom, para a área de informática, no quadro complementar de oficiais, é aceito sim o diploma do curso superior de tecnologia, desde que seja devidamente reconhecido pelo MEC e que esteja enquadrado em uma área do eixo tecnológico de informação e comunicação. Além disso, essa área tem que estar associada a uma classificação brasileira de ocupação relacionada à análise e desenvolvimento de sistemas.
Então é preciso estar inscrito no Conselho Regional da Classe Profissional?
Sim, o candidato de qualquer área que seja, que tenha um conselho, precisa estar devidamente registrado e regular nas suas atividades.
E qual a possibilidade do candidato, ao final do curso, voltar para sua cidade de origem?
Olha, as vagas são disponibilizadas próximas ao término do curso e elas são de acordo com as especialidades dos candidatos e das necessidades de recompletamento de efetivo da força. Nem sempre o aluno vai conseguir voltar para sua região de origem, mas essa vivência nacional é uma das principais características da profissão e uma excelente oportunidade de conhecer outras regiões e culturas do Brasil.
O Braço Forte de hoje está conversando com o Major Antunes sobre o concurso da SFSEX. Major, vamos agora ao plano de carreira. Ao se formar na escola e se matricular, o candidato passa a ser da ativa do Exército, é isso?
O aluno capelão militar, ele é promovido ao posto de segundo tenente e os do quadro complementar e serviço de saúde passam a ser primeiro tenente, deixando a situação de aluno logo após a formatura. Todos eles passam a ser oficiais de carreira do Exército e são promovidos dentro dos critérios dos seus quadros. Para o quadro de capelães militares e quadro complementar de oficiais, além das especialidades de farmácia e odontologia, eles podem chegar até o posto de coronel. Já os médicos conseguem chegar ao posto de general de divisão.
Conta pra gente como é que é o dia a dia aí na SFSEX. Como é que é a rotina dos alunos na escola?
Bom, como não poderia deixar de ser, o foco do aluno é o aprendizado, né, das normas, da cultura militar e das técnicas relacionadas à sua futura profissão. O dia começa com uma formatura matinal, são passados avisos de caráter geral, é feita uma inspeção dos uniformes dos alunos e aí ele passa por uma rotina de instruções militares, que vão desde a introdução dos regulamentos, armamento, munição e tiro, técnica de progressão, camuflagem, vai até a história militar e algumas instruções específicas do seu emprego na sua área de atuação no Exército. Além disso, todos os dias o aluno realiza uma sessão de treinamento físico militar, com exercício aeróbico e neuromuscular, que são desenvolvidos e coordenados por especialistas visando a melhora do desempenho físico do aluno.
Certo. Mais detalhes do edital, como o conteúdo exigido na prova, as etapas do certame, isenção do pagamento da taxa de inscrição ou cotas raciais, o candidato encontra onde?
Toda a documentação relevante do concurso, como os editais, relações de assuntos, estão no nosso site, né, sfsex.eb.bim.br. Além disso, no site, o candidato também vai encontrar todas as nossas atualizações do concurso, aviso das etapas e as divulgações dos resultados.
Então anote aí, sfsex.eb.mil.br. Na página você pode conferir informações sobre regulamento, legislação, provas anteriores, perguntas frequentes, entre outras questões relacionadas aí ao concurso. Major Antunes, eu agradeço muito as explicações do senhor, as informações aqui prestadas para quem realmente quer, né, e sonha com a carreira militar.
Eu quem agradeço em nome da SFSEX e desejo uma boa sorte a todos os candidatos do concurso.
E sabe aquele gostinho de passar na prova e depois do curso trabalhar na área em que você se formou? Esse é o caso da Tenente Mariana, veterinária de formação, que conta sua história com o Exército Brasileiro.
Eu conheci o Exército fazendo um estágio curricular no meu quinto ano da faculdade. Eu sou de São Paulo, o pessoal da faculdade falava: ah, vai fazer estágio lá no regimento, lá em Brasília. E eu vim fazer estágio, um mês de estágio aqui no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência, e eu me apaixonei. Tanto pela parte veterinária mesmo, né, de atendimento dos cavalos, são quase 450 cavalos, então é uma rotina clínica bem grande e cirúrgica também. Eu gostei muito na época, quanto a parte militar. Eu não tenho militares na família, não tinha contato antes, mas ali eu me achei. Eu pensei, não, é isso que eu quero. Eu estava no último ano da faculdade, me formei, fui fazer minha residência, né, minha especialização, e já fiz a especialização voltada para a cirurgia de equinos, visando voltar, conseguir entrar no exército. Terminando a residência, eu prestei pela primeira vez o concurso, já para a SFSEX, né, para médico veterinário de carreira, sem estudar muito. Na época eu fui super mal, na primeira vez que eu prestei. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu preciso tomar a decisão na minha vida, né, ou sento realmente para estudar e foco, ou eu vou trabalhar, continuar trabalhando. Conversei, na época era meu namorado, né, atualmente meu marido, eu conversei com meu namorado, conversei com meus pais e resolvi largar, né, meu trabalho, né, estava trabalhando e ficar só para estudar. E aí eu fiz isso por 8 meses, totalmente só estudando para SFSEX, torcendo para abrir a vaga no começo, né, porque a gente não sabe se vai abrir, se não vai abrir. E aí conforme saiu a previsão de vagas, é aquele alívio, sai o edital, é outro alívio que confirma que vai ter vaga para veterinária naquele ano. E aí eu foquei totalmente, minha vida foi um ano totalmente abdicado para conseguir entrar no exército. Quando saiu a vaga, assim, eu só chorava. Era a única coisa que eu fazia, era chorar que eu tinha conseguido entrar. Quando eu entrei na escola, realmente foi, assim, realmente concretizar tudo aquilo que eu estudei. E aí eu fui realmente abençoada, porque quando saíram as vagas, saiu a vaga aqui pro primeiro regimento de cavalaria de guardas, que era onde eu tinha feito estágio. Então eu saí da escola e consegui voltar aqui pro regimento. Hoje, como tenente, né, já tinha tido a visão de estagiária, hoje como tenente, atendendo os cavalos, eu sou bem realizada em relação a isso. Consegui fechar meu ciclo ali desde estagiária, passando pela residência, estudando para isso e conseguindo voltar aqui pro regimento.
A tenente Negreiros, enfermeira do EB, divide com a gente a sua jornada.
Meu interesse pelas Forças Armadas, ele surgiu por acaso. Quando, mesmo sem conhecer muito, eu prestei o concurso para oficial temporário da Força Aérea, onde fiquei por quase 4 anos. Pela vivência que eu estava tendo, eu me apaixonei pela profissão e me identifiquei como militar. Defini que era isso que eu queria ser para o resto da minha vida. Foi assim que resolvi me dedicar aos estudos para ser oficial de carreira do Exército. Tentei o concurso 2 vezes. Na primeira, fiquei a apenas 2 colocações para me chamarem, mas não desisti. Na segunda tentativa, logrei êxito. Na formação, que é dividida em básica e específica, eu aprendi bastante e guardo fortes lembranças do convívio com os meus companheiros de turma, que hoje estão espalhados pelo Brasil. Feliz a minha decisão de servir ao Exército, pois graças a ele tive grandes oportunidades de exercer minha profissão em diferentes contextos, desde ações cívico-sociais no interior do Rio Grande do Sul a participar como instrutora da formação de 3 turmas de oficiais combatentes e realizar cursos operacionais como estágio de montanha, curso de saúde operacional e o curso básico paraquedista.
Se você gostou desse conteúdo, indique para amigos e familiares. Conheça mais sobre o Exército Brasileiro, ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Confira também no eb.mil.br.